Amei-te com os laços da virtude.
Quando se ama loucamente é o novo disco da fadista Aldina Duarte, que saiu esta sexta-feira no ensaio geral desta noite. Fique para ouvir a entrevista sobre o álbum. Mais à frente, saiba o que pode ver este fim de semana no Centro Histórico de Amarante, onde decorre uma Bienal do Património. Conheça o novo espetáculo de dança da Companhia Nacional de Bailado, que tem por base uma ópera barroca. Para já, abrimos o último livro do escritor espanhol Arturo Pérez Reverte. O escritor espanhol Arturo Pérez Reverte tem novo livro, Falcó. É uma novela de espionagem e suspense na Europa dos anos 30. No centro da ação está Lorenzo Falcó, um ex-contrabandista de armas, espião que trabalha para os serviços secretos franquistas. De passagem por Lisboa, Arturo Pérez Reverte escreveu ao ensaio geral quem é o espião Falcó.
Falcó é um personagem...
Falcó é uma personagem que tem duas vertentes. É simpático, educado, elegante, melhorengo, cai bem a toda a gente. Mas, ao mesmo tempo, é um tipo cruel, duro, perigoso, que é capaz de torturar e matar. É, além disso, um homem sem ideologia concreta. É um homem que gosta da aventura, a adrenalina, o risco e as mulheres. Nesse sentido, é uma personagem interessante. Sigo a sua evolução com muito interesse.
Como cenário para o livro, Pérez Reverte, um dos autores espanhóis mais lidos no mundo, escolheu a Europa dos anos 30 e, em particular, a situação de Espanha.
Eu queria contar uma história dos anos 30. Os anos 30 são uma época muito interessante porque havia muito glamour, viagens, elegância, comboios. Foi também uma época de muita turbulência política com os fascismos, comunismos, nazismos, e na Europa havia várias lutas sociais. Era uma época muito interessante, por isso queria ter uma personagem que se movesse nesse cenário. Não queria falar da Guerra Civil Espanhola, queria falar da Europa e queria que o meu personagem se movesse nesse contexto, e assim surgiu Lorenzo Falcó.
Por esse cenário, e assim surgiu Lorenzo Falcó.
Antigo correspondente de guerra, Arturo Pérez Reverte explica-nos em que medida recorre às suas memórias de jornalista para criar a sua obra literária. O autor, quando escreve, descreve um personagem com quem talvez tenha cruzado um dia na vida.
Eu conheci pessoas como Falcó. Não é teoria narrativa. Quando o mundo está em convulsão, quando tudo está de pernas para o ar, pessoas como Falcó movem-se com facilidade. Estão no seu meio natural. Para Falcó, o perigo e o risco, o caos, o desastre, a morte e a violência são cenários onde se move muito bem. Eu tenho uma vantagem, que é quando falo de violência, de dor, de tortura e morte, não me contaram como é. Não é a teoria que li nos livros. Eu vivi pessoalmente. Conheci pessoas que eram assim. Como te digo, conheci Falcós. Essa experiência pessoal levo-a para os meus livros. Também escrevo com a memória. Claro que nenhum dos meus livros é um livro de memórias, é literatura, são narração e imaginação, mas é certo que essa imaginação e documentação alimenta-se da minha memória.
Arturo Pérez Reverte tem já uma sequela de Falcó. Eva será o livro que se segue, que tem na mesma como personagem principal o espião espanhol. Questionado sobre se a ficção é sempre melhor que a realidade, o autor responde com humor.
A literatura é uma forma de fazer a realidade mais nutritiva. Eu acho que a realidade, sem entrar na literatura, não é facilmente compreensível. Mas quando há uma literatura bem feita pelo meio, a realidade é muito mais entendível e profunda. Pelo menos para mim, a nível pessoal, que tive uma vida muito desorganizada como repórter e que vivi 21 anos em países em guerra, no meio do caos, escrever ajudou-me a ordenar e a pôr cada coisa no seu lugar. Escrever tem um sentido terapêutico e dá ordem à vida.
Falcó, o novo livro de Arturo Pérez Reverte, passa por Portugal, pelo Estoril e Lisboa. Território fértil, explica-nos o escritor, que na sequela, que já escreveu, também colocou Portugal na sua geografia literária.
O próximo romance de Falcó, que sairá em Espanha dentro de uma semana, começa precisamente em Portugal, em Lisboa, e este livro acaba no Estoril. Isso acontece porque Portugal faz parte do meu território, do território ibérico. Eu, quando estou em Portugal, estou em casa, não me sinto um estrangeiro. Acho que cometemos um erro, não sei qual foi. Aliás, sei. O erro foi Filipe II, que deveria ter colocado da corte em Lisboa e teríamos sido uma grande potência atlântica e talvez ainda hoje estivéssemos unidos. Sabe que Portugal dos anos 30 e 40 foi um lugar fascinante. Daria milhares de romances, porque aqui havia de tudo. Traficantes, gente refugiada, gente exilada a caminho da América e de outros sítios. Li muito sobre Portugal de então. Há muitos livros, mas há alguns interessantes. O Estoril, com os monarcas exilados e essas histórias, a Lisboa dos agentes secretos. É um território tão fértil em termos narrativos que era inevitável que se estava a escrever sobre um agente secreto, um espião. Portugal tinha de aparecer de qualquer forma.
É um território tão fértil narrativamente que era inevitável que se falava eu de um agente secreto, de um espia, aparecesse, tinha que aparecer Portugal de uma ou outra forma.
Arturo Pérez Reverte, o autor de A Rainha do Sul, que acaba de lançar em Portugal, Falcó, o primeiro livro que tem como protagonista um agente secreto e que será o primeiro de uma trilogia. Uma ópera barroca inglesa transformada em bailado está agora no palco do Teatro Camões em Lisboa. Dido e Ineias é a obra de Purcell que os coreógrafos São Castro e António Cabrita receberam como presente numa encomenda da Companhia Nacional de Bailado. O desafio foi-lhes deixado por Luísa Taveira, a antiga diretora da companhia. Pediram ajuda aos bailarinos e transformaram a ópera em bailado. O processo é explicado por António Cabrita.
O espetáculo nasce de uma pesquisa profunda nossa, os dois primeiros sozinhos em estúdio. Gostamos sempre de fazer isso nas nossas criações. Aqui também nos foi possível fazer isso. Tivemos a possibilidade de estar nos estúdios da companhia ainda quase 3 semanas em trabalho e pesquisa, e depois foi um trabalho de passar esse material aos bailarinos e depois compor no corpo dos bailarinos e nos corpos dos bailarinos, porque são 24, que apreenderam e tornaram deles o nosso movimento e que depois pudemos ter esta visão também de trabalhar com um grupo que se dedica muito e que são bailarinos fantásticos e que nos deram também o seu material mais precioso, que é o corpo.
Com figurinos de Nuno Nogueira e cenografia de Fernando Ribeiro, Dido e Ineias é um espetáculo cuja assistência de dramaturgia é assinada pelo escritor Gonçalo M. Tavares. Um trabalho conjunto que correu bem, diz-nos São Castro.
Foi um encontro feliz. O Gonçalo entra numa perspectiva de nos ajudar a encaminhar a dramaturgia da peça de uma forma, não tentando quebrar com o próprio enredo, com o libreto, porque isso foi uma concordância entre nós logo à partida de não vamos alterar a história, não queremos modificar nenhuma personagem, não vamos tentar sugerir outras interpretações, mas o Gonçalo questionou-nos desde as coisas mais simples, porque é que eles se encontram, o que é que motiva aquele encontro, ou o que é que motiva até a separação. De que maneira é que o Ineias acaba na peça? Qual é o papel nisto tudo, da aprendizagem do Ineias? Ele é mandado embora, não é propriamente o Ineias que abandona a Dido. A partir de uma determinada altura, ele até quer ficar, ele sente-se, através do amor, ele sente que quer ficar, mas ao mesmo tempo chamam-no, dizem, não, mas tu não deves ficar, deves seguir aquilo que eras suposto fazer, e ela acaba por ser ela a mandá-lo embora. Por isso, se há alguma coisa que eu e o António quisemos trazer a esta nossa versão do Dido Ineias, é dar uma breve ideia no final de haver um lamento do Ineias, e não só existir o lamento da Dido.
Dido Ineias, uma ópera coreografada que conta a história de um amor intemporal, sublinha António Cabrita.
Há muitas leituras desta peça. Tenho uma leitura muito particular que tem que ver com o facto de eu ver estes dois personagens como seres comuns da nossa sociedade. Destes encontros e desencontros cada vez mais recorrentes e que muitas vezes são fruto não só das opções cada indivíduo, na sua individualidade, mas sim de um grupo que o rodeia. Esta ópera trabalha muito nesse sentido. Há uma conspiração em torno desta relação, que é muito fugaz, mas que ao mesmo tempo se torna pesada por exatamente ter um acompanhamento, ou melhor, uma tal conspiração de um grupo.
Dido Ineias é o novo espetáculo da Companhia Nacional de Bailado para ver até 22 de outubro no Teatro Camões, em Lisboa. Em Amarante decorre este fim de semana a ARPA, Bienal Ibérica de Património Cultural. Até domingo há concertos, visitas guiadas, um espetáculo de videomapping e até uma corrida que passará pelos principais monumentos da cidade. A Bienal tem também uma dimensão para profissionais do setor cultural, com um seminário internacional, vários workshops e um encontro de agentes do setor do património. Organizada em conjunto por Portugal e Espanha e alternadamente entre os dois países, a Bienal Ibérica do Património Cultural reúne atividades para o público de todas as idades, explica-nos Catarina Gonçalves, da organização.
Essa programação vai permitir a todas as pessoas, de forma livre e gratuita, é importante dizer isto, ter acesso a concertos, dois concertos que nós teremos na Igreja de São Gonçalo de Amarante, um primeiro um coro de jovens, um segundo a Orquestra do Norte, a videomapping, a projeção de videomapping criadas especificamente para o efeito pelo Ateliê do Cubo sobre o tema do românico na fachada da Igreja de São Gonçalo, na noite de sexta e de sábado. Um conjunto de visitas temáticas, quer à Rota do Românico guiadas, quer ao próprio Centro Histórico de Amarante, com uma ação muito particular que levámos a cabo, chamado Itinerários Aqui Vou Eu, Aqui Vamos Nós, em que nós juntamos diferentes gerações de amarantinos na qualidade de cicerones desses itinerários, neste caso avós e netos. E depois dois eventos mais corriqueiros, assim se pode dizer, mas acho que muito, muito abrangentes também. Primeiramente, uma Heritage Party, que vai acontecer no sábado à noite, no Tivias Lounge. Há esta ideia que as pessoas da área de património, da área da cultura e da área das letras são muito chatas e, assim, dito de uma forma infantil, como se fossem crianças secantes. Não é bem assim. Promovemos, muito inspirados nas grandes festas dos nossos amigos espanhóis, uma festa que tem o título de Paixão, Paixão, que é, como alguns recordarão, o refrão dos Heróis do Mar nos anos 80 e que, no fundo, tem uma playlist até aberta a todos os interessados. Toda a gente pode carregar músicas nessa playlist, por forma que a própria Heritage Party seja um momento de partilha cultural por todos.
Programação com entrada gratuita, da qual pode desfrutar em Amarante este fim de semana. E Catarina Gonçalves sublinha que há um público-alvo.
São as famílias e as crianças. Para nós é, de facto, muito importante contribuir para que haja esta aproximação entre os mais novos e o património cultural. Temos todo um programa de educação patrimonial com atividades ongoing na zona expositiva, na mostra expositiva. Foi construída uma tenda para o efeito junto ao rio, que alberga justamente esta área da educação patrimonial, bem como a parte dos expositores, dos profissionais, como a zona de cafetaria, como a loja, enfim, com tudo aquilo que caracteriza um evento desta natureza. E essas atividades de educação patrimonial, que vão desde esgrima histórica, teatro de fantoches, ateliês plásticos, atividades manuais, que vão ateliês de pré-história, enfim, é de facto um conjunto imenso de atividades, ateliês de jardinagem ligadas aos jardins históricos que vão acontecer nessa zona da mostra expositiva e também se estendem quer ao Museu Amadeu Sousa Cardoso, quer à Biblioteca Municipal de Amarante, quer nas próprias ruas de Amarante também há essas atividades a decorrer. Aliás, o trânsito estará fechado na zona junto ao rio, que permite o acesso entre a Casa da Calçada. E atento.
Toda a programação está disponível no site da Bienal. No ensaio geral, recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura. Fala-nos esta noite do novo disco de Aldina Duarte.
Na cultura portuguesa, o fado é ainda uma realidade insuficientemente conhecida. E digo-o porque há virtualidades do género musical que continuam por explorar. As raízes históricas estão estudadas. O primeiro quartel do século XIX é decisivo para a afirmação do fado, no momento em que a corte portuguesa regressou do Brasil e em que o nosso melting pot cultural foi enriquecido pela multifacetada encruzilhada tropical. E o fado afirma-se como dança, como toada, como tema, como familiaridade com as mornas e as coladeiras cabo-verdianas ou os chorinhos das terras de Santa Cruz. Maria Severa é um símbolo de Lisboa, mas o fado como canção melancólica de saudade e de amor, de destino, projeta-se nos bairros populares, mas chega também a Coimbra, ou não for à universidade, um dos fatores de unidade brasileira. Deve, pois, dizer-se que o fado é uma encruzilhada de influências, como a cultura portuguesa é um caminho de diversas sensibilidades. Mas hoje o fado não apenas consolidou as suas raízes populares, as mesmas que geraram inúmeras resistências de certa intelectualidade, basta lembrar-nos da velha catilinária de Alfredo Pimenta, mas que souberam ultrapassar tais desconfianças como ainda pôde enriquecer-se pela inteligência e pela abertura de espírito de uma intérprete de exceção, que foi Amália Rodrigues. E esse enriquecimento permitiu trazer para o fado a Leonor pela Verdura, de Luís de Camões, e a grande riqueza lírica do melhor da cultura da língua portuguesa, mas também Pedro Homem de Mel, David Mourão Ferreira, Alexandre O'Neill, Manuel Alegre e ainda Maria do Rosário Pedreira, Manuela de Freitas ou Vasco Graça Moura. E no caso de Aldina Duarte, que vamos falar, ainda há a influência de Jorge Silva Melo e a experiência de contos de fados. Há uma riqueza lírica que com o tempo e com a maturidade foi reencontrando as raízes mais profundas. As cantigas de amigo e de amor, a poesia do cancioneiro geral, numa palavra, o fundo lírico que Miguel de Unamuno soube associar à história trágico-marítima. E a saudade, como desejo e lembrança, como delicioso pungir de acerbo espinho, não se limita a ser passadista, tornando-se presente e futuro e cruzamento da vida vivida, da alegria e da tristeza, do amor, do encontro e da distância. Encontramos deste modo perante o rio caudaloso de uma língua aberta enriquecida por várias culturas. Aldina Duarte é bem um exemplo e um símbolo de uma arte e de um género que se tem enriquecido com a melhor criação literária, com a fecundidade lírica da cultura, com o reencontro das raízes históricas e com a convergência com todas as outras toadas, outras influências, outros horizontes da modernidade. Aldina Duarte pode chegar agora a Quando se ama loucamente, num percurso muito rico em que a fecundidade literária da lírica sofrida foi enriquecida pela obra de Maria Gabriela Lanzon. A vida e a arte juntaram-se. Há alturas em que é preciso ter raiva e deixar a raiva sair, transformar o outro num monstro para seguirmos em frente. Mas a raiva é um processo de limpeza. E como a raiva é insana, é preciso encontrar o equilíbrio criador. E foi como se Maria Gabriela Lanzon tivesse recebido a Aldina de braços abertos. E quando é assim, alguma coisa boa acaba por acontecer. Quem me vê é que me tem, diz no livro que me deste, pelas palavras marcadas, as palavras sublinhadas, são promessas que esqueceste.
Sentamos-nos agora num banco do Jardim da Estrela em Lisboa para conversar com a fadista Aldina Duarte. Ela tem novo disco, Quando se ama loucamente, é o nome do álbum que chega ao mercado esta sexta-feira e onde a fadista faz um tributo à escritora Maria Gabriela Lanzon. O novo trabalho de Aldina Duarte junta nomes como o artista plástico Pedro Cabrita Reis, que assina uma das imagens do álbum, a fotógrafa Isabel Pinto, que retratou a Aldina para a capa, e um texto da escritora Hélia Correia, Prémio Camões. Outra das novidades do disco é todos os fados terem sido escritos por Aldina Duarte, exceto um, o fado que dá nome ao disco. Quando se ama loucamente foi um presente que a fadista recebeu por correio eletrónico de Manuel Cruz, dos Ornatos Violeta.
Há dois anos, cerca de dois anos, vou ao e-mail, como de costume de manhã, e tinha um tema de Manuel Cruz, ele a cantar com teclado. No meu tom, ainda por cima, e diz, fiz mesmo para ti. Eu, na altura, estava a passar um período bastante difícil, estava num luto muito doloroso. Aquilo mexeu qualquer coisa, de facto, mas eu não tinha propriamente motivação nem gosto para estar a entrar no entusiasmo que o processo criativo implica. Mas, por ter aquele meu comparsa para a vida, espero, que é o Pedro Gonçalves, a primeira coisa que me ocorreu, bom, tenho que mandar isto para o Pedro, e mandei, disse, olha Pedro, olha o que eu recebi, vê lá o que é que tu achas, eu acho isto incrível, mas neste momento também não estou com muita cabeça para... E o Pedro até sabia muito bem o que estava a passar. E de repente o Pedro fica muito entusiasmado com o tema, diz, tens razão, isto é do caraças, agora, olha, isto é bom para começares a pensar no próximo disco, e disse, pá, mas ainda agora saiu... Porque o romance também ainda estava muito fresco. Então, mas vai, olha, vai, pensando, me motiva. E ele até me disse, olha, até podíamos fazer um disco de composições, arriscar, eu também experimentar compor, e tu escrevias tudo. E
foi fermentando.
Ficou lá, né? até me esqueci, devo dizer. Passado o tempo necessário para eu acordar para a vida, pensei, vou ouvir isto outra vez. É impressionante, de facto. Não é invenção nenhuma. Como o tempo é curativo, é sábio. Como, de facto, a mesma coisa, a mesmíssima coisa, se transforma aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, na nossa alma, consoante as fases em que estamos a lidar com a vida e com essa tal matéria criativa. Eu diria que trouxe-me uma luz, de facto, que na primeira vez que ouvi, de todo, não se acendeu, de facto, essa luz.
E aí nasce o processo criativo.
Quando se ama loucamente, que estou a falar do tema, quero continuar a percorrer este caminho com o Manel, seguramente, e quero que seja ele a escrever e a compor, porque acho que ele tem uma escrita muito, muito próxima de mim, claro, e pelo por toda a verdade que há na origem deste disco, que eu fiz questão de dar então o título ao disco com o nome deste tema, exatamente por isso. E depois este tema também provocou em mim uma necessidade de escrever que eu nunca tive até hoje, e um compromisso quase. Eu queria comprometer-me eu quis comprometer-me com a escrita para contar uma história que só eu é que podia contar. Foi uma história muito íntima, muito intensa, vivida por mim.
E o fado cura?
O fado não cura, a mim não. Eu tenho essa relação estranha com o fado. O fado, se eu estiver em pleno sofrimento, eu cantar faz-me mal, faz-me chafurdar, diria eu, é esta a palavra. É como se eu estivesse a esgravatar uma ferida. É muito... E não é bom para mim, nem é bom para o fado que estou a cantar, porque o fado tem que ser maior que eu quando estou a cantar. E se eu estiver em pleno sofrimento, o meu sofrimento é maior que tudo. Portanto, não, no meu caso, não resolve. Quando eu estou na fase de aceitar a dor e integrar essa dor, aí sim. Enquanto canto, é como se houvesse uma nova esperança em relação ao que estou a cantar.
Nesse sentido, este disco é mais verdadeiro?
Não é mais verdadeiro, é mais real. E há uma componente real que não se pode fantasiar, que não se pode inventar. Hoje eu tenho um tema que canta há 20 anos, que um dia sou eu, outro dia é uma pessoa que eu gosto, outro dia é uma história que eu ouvi, é o que eu quiser. Aqui não. Se eu escrevi este disco de um jorro, eu numa semana escrevi as letras todas, foi uma coisa estranhíssima. Eu de repente tinha um ano passado sobre essa história e tinha uma nova consciência sobre essa história, absolutamente diferente. Aquela história valia a pena, eu voltava a repeti-la nem que tivesse que passar por aquele sofrimento terrível. E isso para mim só me aconteceu na minha vida, nem sequer com as grandes paixões, aconteceu-me só com os grandes amores. E foi o caso, aquilo era indiscutivelmente a maior paixão da minha vida e o amor mais e a paixão mais feliz que eu tinha tido até ao fim. E eu percebi que uma história não pode valer só pelo fim, que era apenas um momento trágico. Eu tive vontade de escrever. E como já vinha na companhia da Lençol, da leitura da Lençol, e porque ela fazia parte dessa história, foi uma oferta. Uma das ofertas que o meu companheiro da altura me fez foi um livro da Lençol. Eu fui começando a envolver-me e a ficar muito fascinada com a Lençol. Talvez por isso, por ter feito parte da relação, eu fui buscá-la quando estava nos momentos de maior dor. E aquilo consolava-me. A Lençol é uma mulher muito... É uma escritora que tem um lado obscuro e misteriosíssimo, mas é sempre luminosa. Aquele túnel que não se dá medo de entrar... E mesmo que se venha de lá no escuro, sem ter visto nada, vem-se com a sensação de que se ousou entrar no escuro. E entrar no escuro é qualquer coisa.
Neste disco há também outros cúmplices. O artista Pedro Cabrita Reis, a Isabel Pinto com a fotografia. Todo o disco é pensado como uma obra de arte.
É. Quando consegui escrever as letras, a primeira pessoa a quem mostrei foi ao Pedro Cabrita Reis, que é meu amigo, e é um homem que pensa muito bem. O mundo, é muito criativo, é muito apaixonado, é culto, isso tudo ajuda. E eu fui e adoro a fada há muito tempo, conhece bem fado, quer antigo, quer novo, e ia-me ouvir muitas vezes. Eu disse, olha, mas como eu vou pedir um texto à Hélia Correia sobre a Lençol, porque foi um grande amigo e é uma grande escritora e conhece também o meu trabalho, porque não faz uma aguarela para a abertura, para ilustrar o texto da Hélia. Eram duas pessoas que admiro muito, que respeito muito como artistas, e acho que era uma boa abertura para o livro do disco, e assim foi. E então ela lá fez a aguarela, lindíssima, que aliás é a capa do disco, do livreto do disco. O disco é um objeto maravilhoso e que tem uns conteúdos extraordinários. Eu acho que todas as pessoas ali manifestaram, quer na parte do grafismo, quer na parte da fotografia, quer na parte da ilustração do Pedro, da aguarela do Pedro, o João Barreto. As pessoas mostraram o seu melhor, a sua entrega a este trabalho. E isso deu um resultado muito bonito e muito consistente. Portanto, numa altura em que os discos quase não se vendem e que cada vez o formato é, eu acho que este é um bom motivo, é um bom exemplo de como o digital nunca vai poder ultrapassar um objeto destes.
Aldina Duarte e o seu novo disco, Quando Se Ama Loucamente, é com esta voz do fado e com A Casa do Esquecimento que encerramos o ensaio geral. Voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
Amei-te com os laços da virtude, prendi-me nos teus braços que beijei, bebi do teu olhar a juventude, na pele da tua boca murmurei, bebi do teu olhar a juventude, na pele da tua boca murmurei. Impossível cantar a realidade do dia em que disseste o que não digo. Matei dentro de mim toda a saudade e tudo o que era teu ficou contigo. Matei dentro de mim toda a saudade e tudo o que era teu ficou contigo. Um quarto, um agasalho, uma mesa, os restos pela casa do esquecimento, num canto o desenho da tristeza, lembranças de uma vida feita ao vento. Num canto o desenho da tristeza, lembranças de uma vida.